O judiciário mais caro do mundo entrega ao Brasil lentidão, ineficiência e insegurança jurídica. Como começar a desatar esse problema? E qual é o tamanho dos danos que essa situação causa para o futuro do país? Para o nosso convidado de hoje, o Brasil precisa de uma espécie de plano real para a segurança jurídica. Eu estou falando de Marcelo Trindade, advogado, ex-diretor da CVM, professor da PUC, colunista no Valor e muito nos honra como associado do Livres. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres.
Prazer enorme, mano, estar com você e estar falando com o seu público, com o público do Livres aqui.
Marcelo, vamos começar com um panorama. A gente fala muito, inclusive tem um relatório do Tesouro Nacional que mostra que nós temos o judiciário mais caro do mundo, né? 1,6% do PIB na comparação com a cesta de outros países selecionados pelo próprio Tesouro, quer dizer, 3 vezes acima do custo médio dos outros países ao redor do mundo. Por que o nosso judiciário é tão caro, em primeiro lugar?
É, você tem duas respostas para isso. Uma, que é a que tem sido dada pelo próprio judiciário, né, tenta justificar esse custo, né, dizendo que as contas são incomparáveis, que nós temos custos no Brasil que não são atribuídos ao judiciário fora do Brasil, que nós temos uma grande judicialização no Brasil, muito maior do que em outros países, o que é verdade, diga-se de passagem. E, portanto, no fundo, o judiciário tem adotado uma postura muito defensiva quando esses dados são expostos, né? E isso é o primeiro dos nossos problemas, o fato de que o próprio judiciário não reconhece a gravidade do problema, não é? Porque o judiciário pode não ser o mais caro do mundo, se você fizer algum ajuste nas métricas, mas ele certamente será um dos mais caros do mundo. E ele certamente está longe de ser um dos melhores do mundo, um dos mais eficientes, aquele que entrega a justiça mais rapidamente, de maneira mais previsível, e com isso, paradoxalmente, reduz a judicialização, reduz a litigiosidade do sistema, né? Então, infelizmente, o judiciário não reconhece esse problema, resiste a reconhecer esse problema, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar essa percepção, né? É tentar, de fato, enfrentar o problema.
Quais são as consequências de termos um judiciário tão ineficiente? Ou, perguntando de outra forma, o que é um bom medidor, uma boa evidência de que o judiciário é ineficiente no Brasil?
Eu acho que o número de recursos e a possibilidade de interposição de recursos é uma grande evidência de ineficiência. Você tem, em muitos países, você tem processos que não são necessariamente rápidos, mas eles são definitivos, isto é, eles são julgados em uma ou, no máximo, duas instâncias, né? E, além disso, você não tem tantas possibilidades de recursos ao longo dos processos, sobre cada uma das decisões que é proferida ao longo dos processos. Adicionalmente, quando você tem um judiciário lento, a tendência das partes é demandar a antecipação das medidas que elas vão receber no final, que elas pretendem receber no final, né? As famosas liminares, as medidas cautelares, né? E isso, no caso do Brasil, chegou a um nível intolerável, né? Na medida em que você tem até nos tribunais superiores e até no Supremo Tribunal Federal decisões liminares que são concedidas, e é da essência dessas decisões o reconhecimento de que haverá uma demora no julgamento dos processos, né? E essas decisões são concedidas, muitas vezes são concedidas por um dos ministros apenas, não pelo tribunal como um todo, ou pela turma como um todo, demoram a ser revistas e demoram muitíssimo a ser julgadas, né? A ser definidas em definitivo ou indeferidas em definitivo. De sorte que essa proporção desse número de recursos muito grande, essa possibilidade de recursos muito grande, com as medidas cautelares e o fato de que isso acaba aumentando a quantidade de temas que precisam ser examinados pelo judiciário, reforça a lentidão, faz o processo cada vez menos eficiente. É, tem ponto, mano, entretanto, quer dizer, a legislação mudou no Brasil, tem mudado ao longo dos anos, né, em busca de resolver esse problema, em busca de reduzir o número de recursos, em busca de resolver a questão das cautelares, de impedir recursos durante o processo. Tudo isso tem sido tentado fazer do ponto de vista da lei. Mas essas leis, infelizmente, não pegam no Brasil. Curiosamente, leis que são feitas para serem aplicadas pelo judiciário acabam não sendo efetivas, né? E no fundo, o que parece ser a solução de maior impacto é realmente eliminar a possibilidade dos recursos, né? De muitos desses recursos, eliminar a possibilidade de recursos em instâncias superiores e com isso você ter pelo menos um processo que vai ser julgado em duas instâncias.
Você acabou tocando na questão das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que tem levantado muita polêmica, inclusive por conta da iniciativa de um projeto de lei que foi aprovado no, na CCJ, né? Então, ainda tem um longo caminho de tramitação para uma eventual aprovação de fato, que tentaria limitar a capacidade dos ministros do Supremo de exercitarem essas decisões monocráticas. Qual a tua opinião sobre esse projeto?
Eu acho que, no fundo, esse projeto enxuga um pouco o gelo. Por quê? Porque, de fato, você não deveria ter essa quantidade de decisões monocráticas. Adicionalmente, decisões muitas vezes proferidas durante o recesso, enfim, com uma aparência muito ruim, uma percepção muito negativa do público, com toda a razão, de que aquelas decisões foram obtidas ali de uma maneira indevida, no sentido de terem sido obtidas com base em prestígio dos advogados, com base em prestígio das partes, em situações que não permitem a revisão da decisão rapidamente. E às vezes elas são concedidas assim, e quando o tribunal retoma seus trabalhos, não examina essas decisões, né? Não reexamina rapidamente as decisões. Então, de fato, isso é muito ruim. Mas, se a gente não tivesse tantas matérias de competência do Supremo, tantas matérias que podem ser levadas ou originariamente ou em recurso para o Supremo, esse problema seria muito menor. Você não precisaria se preocupar com as decisões monocráticas. Não haveria nem decisões monocráticas, nem decisões dos colegiados, porque aqueles temas não seriam levados ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal não pode julgar, não é razoável que um tribunal que se chama Supremo, não é superior, né? Supremo é Deus, é lá em cima. Um tribunal que se chama Supremo não pode ter essa quantidade de processos para ser julgado, né? E até porque, ao contrário de Deus, ele não é onisciente nem onipresente, então ele não vai conseguir resolver todos os problemas que são levados a ele, né? De modo que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo problema. A Constituição de 88 tentou fracionar a competência do Supremo, dividindo a discussão da uniformização do entendimento sobre a lei federal no Superior Tribunal de Justiça e sobre a Constituição no Supremo Tribunal Federal. Você hoje tem dois tribunais que julgam muito mais do que deviam julgar. Então, insisto, acho que a questão principal é você eliminar essa competência recursal, né? E ela ser muito especial, ela ser, de fato, uma decisão dos tribunais em situações, como é nos Estados Unidos, por exemplo, em situações muito específicas, o tribunal decide examinar aquela matéria, e isso acontece muito raramente, faz parte não ser fácil.
No debate sobre essa situação das decisões monocráticas, da insegurança jurídica no Brasil, tem ficado muito em evidência ultimamente o aspecto político, né, das disputas entre o Supremo e os demais poderes. Mas eu gosto de lembrar que, recentemente, o Supremo julgou até o título brasileiro de 87 pela 50ª vez, por conta do recurso do Flamengo. Ou seja, é algo que vai muito além das disputas políticas, né? A gente está falando de um problema que tem efeitos no país e nas mais variadas formas e áreas, né? Inclusive do ponto de vista econômico. Existe alguma estimativa do tamanho do prejuízo econômico ou do efeito, enfim, de atrapalhar a prosperidade do país que a insegurança jurídica gera hoje no Brasil?
Então, eu quero dividir essa resposta para dois públicos. O público das grandes empresas, das grandes demandas, tinha conseguido resolver esse problema pela arbitragem. Então, as disputas contratuais passaram no Brasil, nas últimas décadas, a ser decididas por árbitros. Eu não me lembro o último contrato que eu fiz tem uma cláusula de arbitragem. Né? E eu trabalho com contratos entre grandes empresas. Não me lembro. Certamente tem mais de 20 anos. E, com isso, você atingiu aquele ponto que eu mencionei no começo. A arbitragem só tem uma instância, a decisão não é recorrível, o processo é longo, demora 2 anos, 3 anos, não é um processo rapidinho, mas ele acaba, tem uma decisão final, chance de anulação, a não ser que haja de fato um vício, era muito baixa, o judiciário se portou muito bem, para fazer um elogio ao judiciário de então, portou muito bem não interferindo nas decisões arbitrárias. O percentual de anulações de decisões arbitrais em juízo é muito baixo no Brasil. E isso deu muita segurança jurídica às grandes empresas, aos contratos empresariais. Agora, recentemente, nós passamos a ter um recurso mais frequente ao judiciário, em alguns casos muito, com muita visibilidade na imprensa, inclusive, e, infelizmente, tem havido decisões judiciais adiando a eficácia de decisões arbitrais com base em alegações, na maior parte das vezes, a meu juízo, fúteis, né? Apenas para conseguir, de fato, a revisão da decisão. Então, isso, de fato, está colocando em risco uma coisa que estava razoavelmente resolvida do ponto de vista das grandes disputas. Agora, no mundo das pequenas disputas, das ações de locação, das ações de compra e venda de imóveis, das ações de consumidor. Nesse mundo, a demora, a possibilidade de recursos é imensa. Né? Então, lá o que acaba inibindo o prolongamento excessivo dos processos é o custo. Como custa caro ter um advogado atrasando os processos acabam sendo resolvidos mais rapidamente. Mas entre os dois extremos, tem os processos que demoram muito porque as pessoas têm dinheiro para custear aquele processo e não são decididos em arbitragem. E isso é uma grande massa de processos. Se você junta isso, todas as demandas públicas envolvem interesse público, notadamente as demandas tributárias, né? As demandas de regularização fundiária. Se você junta todo esse caminhão, as demandas contra o poder público, né? Todo esse caminhão de processos, de fato, vai muito mal. É um custo muito grande para fazer negócios no Brasil. Claramente, constituir uma empresa no Brasil e iniciar um projeto empresarial no Brasil inclui refletir sobre qual vai ser a sua jurisdição, aonde você vai ser demandado e onde você vai demandar. Há coisas que você consegue transferir para arbitragem, você consegue construir uma empresa fora do Brasil e certas demandas são fora. Mas, se o seu negócio for aqui, você vai estar submetido à Justiça do Trabalho, à Justiça do Consumidor, no Brasil. E isso é muito lento, muito caro.
Agora, um aspecto interessante que você introduziu um pouco é que um dos grandes litigantes no Brasil é o próprio poder público, né? Como lidar com isso? Tem alguma medida que poderia ser tomada do ponto de vista do próprio poder público para diminuir esse volume de litigância?
Sem dúvida, fazer leis melhores, né? E, como você sabe, boa parte das leis brasileiras é de iniciativa do Poder Executivo, né? Então, quem propõe a lei é o Poder Executivo. Em grande parte das matérias que geram litígio, funcionalismo público, tributos, a iniciativa é do Poder Executivo. Às vezes, até os projetos não são muito ruins, mal feitos, às vezes são, e muitas vezes eles pioram no Congresso Nacional. Então você sai com uma lei mal feita, as partes olham aquela lei, vem uma oportunidade de não cumpri-la, ou de obter um benefício que a lei não queria dar, mas que acaba dando, e isso gera a litigiosidade. Então, se você tiver uma qualidade melhor no legislativo, né, isso melhora. Outro ponto, a Receita Federal brasileira, quando a visão dela sobre o que é o bom e o ruim não é atendida pelo legislativo, ela ignora. Ela ignora a lei. Ela interpreta a lei de uma maneira como a lei deveria ser na visão dela. Então, ela autua as pessoas, muitas vezes, contra o que está expressamente dito na lei. Isso gera muito litígio. Então, às vezes, são litígios de iniciativa das partes, às vezes, são litígios de iniciativa da própria Receita Federal, mas o fato é que essa montanha de processos tem uma conta, um pedaço dessa conta, sem dúvida, está na qualidade das leis.
Outra parte da questão é, na minha, enfim, experiência ouvindo muitos advogados, é que, a depender do tipo de caso no Brasil, parece que a decisão depende da loteria de quem é o juiz, né? Ou seja, casos semelhantes, muitas vezes, têm decisões diferentes. Como começar a enfrentar esse gargalo? Como fazer com que a lei valha mais do que o homem que julga a lei?
Então, mano, não existe o tal do juiz robô. O Napoleão tentou fazer isso já e não funcionou. Então, um juiz que não interpreta a lei não existe. O que você tem em muitos países são mecanismos de uniformização, e no Brasil também, do entendimento. O problema é que no Brasil essa uniformização do entendimento demora muito a acontecer. Então, por quê? Porque só quem vai uniformizar o entendimento é um tribunal superior, né, que vai dizer que essas leis se aplicam. O Brasil é uma falsa federação. Né? Grande parte das competências legislativas são da União, não são dos Estados, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Então, os poderes judiciários estaduais, né, interpretam a lei federal, e esses poderes judiciários estaduais que interpretam a lei federal interpretam de maneira muito diversa. Por isso é que você precisa ter um tribunal superior, Tribunal de Justiça, para uniformizar esse entendimento que 27 tribunais de justiça têm sobre a lei federal. Quando a gente tem uma disputa numa ação de despejo, eu e você, essa lei é uma lei federal. E, portanto, isso é um complicador. Se você tivesse uma competência legislativa dos estados forte, né, ou se você tivesse só um judiciário federal, isso seria muito mais fácil. Aqui a gente combina o judiciário estadual com uma grande quantidade de leis federais que são examinadas pelo judiciário estadual. Daí a necessidade dessa uniformização. Dito isto, é possível fazer essa uniformização, é possível ter mecanismos de uniformização muito mais rápida, fazendo com que esses tribunais atuem de maneira coordenada, não é? E, de novo, a lei brasileira evoluiu nesse sentido. O Código de Processo Civil de 2015 tomou várias medidas nesse sentido, e, infelizmente, ainda não estão produzindo os efeitos desejados.
E qual o caminho para implementar uma padronização como essa?
O caminho é autocrítica. E por isso que eu comecei dizendo que o nosso principal problema é o judiciário não reconhecer o problema. Porque se você tem um problema dessa magnitude e não é capaz de reconhecer que ele existe, você não vai conseguir resolver. Então, ou o Poder Judiciário reconhece, não é, de cima para baixo, do Supremo, do STJ, dos Tribunais de Justiça, reconhece que esse problema existe, que o Judiciário está desmoralizado perante a população. E o Judiciário, ainda por cima, se desmoraliza, e aí por culpa, muitas vezes, do próprio Supremo Tribunal, em assuntos que ele não tinha que se meter. Quando você vê, hoje mesmo, estava lá hoje saiu no jornal, se discutindo a lista tríplice para o STJ, o candidato do ministro fulano, o candidato do ministro Beltrano, né? Isso é um absurdo, os ministros não tinham que ter candidato nenhum, os ministros dão entrevista à vontade, os ministros fazem gol de show pelo mundo, né? Isso não acontece nos outros países. Então, de fato, o Supremo Tribunal precisa, e por isso que eu falei em plano real, precisa fazer um plano real, né? E quem faz o plano real é a sociedade, é o próprio Supremo Tribunal, né? Ele precisa reconhecer que ele tem um problema, que nós todos temos um problema, e começar a enfrentar esse problema. Como, a meu ver, fazendo uma mudança bem radical na questão dos recursos, apresentando projetos de lei, né, ao Congresso Nacional que elimine radicalmente os recursos no Brasil, que permitam a uniformização da jurisprudência de maneira muito mais rápida, vinculante, de modo que os juízes de primeira instância sejam obrigados a seguir aquele padrão estipulado pelo Tribunal Superior, mas de maneira muito radical. Muito radical. Sem meias palavras. Porque se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente vai continuar enxugando o gelo.
Agora, isso precisa ser de iniciativa do próprio judiciário, uma lei como essa?
Não, se não, algumas matérias têm que ser de iniciativa do judiciário. Mas se não for, é pior. Porque isso está criando um atrito entre os poderes. Né? É preciso que o judiciário seja o protagonista dessa mudança. Porque senão a gente fica vendo isso. Emendas constitucionais para tentar limitar os poderes do Supremo, que o próprio Supremo pode declarar inconstitucionais. O Supremo tem o poder de dizer esta emenda constitucional é inconstitucional. Imagina a crise. Agora está ameaçado de acontecer isso. Imagina a crise institucional quando uma coisa dessas acontecer.
Agora, o problema é que isso demanda uma espécie de abertura de mão do próprio poder, né? O poder, os ministros, abrirem mão de um poder que eles passaram a ter e que aparentemente continuam gostando de usufruir, né?
Olha, mano, você sabe que eu acho que sim e não, porque esse poder dá um trabalho danado. Né? Não vai haver nenhuma redução de vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vai haver nenhuma redução, até porque são irredutíveis esses vencimentos, não vai haver nenhuma redução do prestígio do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, se houver uma redução do número de processos. Ao contrário, eles vão conseguir julgar processos. O que eles passarem a dizer sobre coisas importantes vai ser mais ouvido como uma decisão colegiada e não com esses espasmos de decisões unilaterais. Eu não estou nem falando da patologia dos processos iniciados no próprio Supremo, do processo do inquérito do fim do mundo, nada disso. Eu estou falando do beabá. No beabá já não funciona. Do dia a dia. Já não funciona no dia a dia. Então, eu acho que quem liderar esse movimento, o Supremo que liderar esse movimento, não é uma coisa personalíssima, não é o presidente do Supremo. Quando o tribunal liderar esse movimento, ele vai adquirir uma relevância política, no bom sentido da palavra, muito maior. Né? Sem perda de poder, na verdade, porque hoje o que acontece é que o Supremo está imiscuído em pequenas questões, né? Em pequenas disputas, coisa que ele não podia tá fazendo. Né? Nisso, na indicação, fulano é ministro. Então, os ministros Beltrano e Ciclano perderam, porque a lista tríplice não incluiu o nome deles, né? Isso é uma vergonha, então é vexatório para o ministro Supremo ter se metido nesses pequenos assuntos e ter perdido. Né? São 11 pessoas em 200 e tantos milhões de habitantes, é uma coisa muito especial para ser, enfim, misturada com coisas que não valem a pena.
Marcelo, você vem falando de algumas posturas que são um tanto quanto inapropriadas por parte de ministros do Supremo. A gente, para adicionar nessa conversa, a gente teve recentemente a participação de ministros em mesas de discussão no exterior, ao lado de empresários que recentemente estavam envolvidos nos escândalos da Lava Jato, enfim. E, muito curiosamente, falando sobre a confusão entre público e privado, falando sobre a cultura patrimonialista do Brasil, ao mesmo tempo em que estavam como representantes de um poder público num evento privado com empresários que precisam ainda ter julgamentos na própria corte. Não há limite para o constrangimento? O que precisa acontecer, na tua visão, para que a chave de... Para que, para virar essa chave sobre o grau de consciência a respeito da responsabilidade que há e da autocontenção que se é exigido para que o judiciário possa ter credibilidade junto à sociedade?
Eu acho que a palavra-chave é essa que você mencionou, credibilidade, né? Reputação. Não basta ser, precisa parecer, né? Quando alguém é juiz, ele necessariamente vai lidar com interesses em conflito. E vai conviver com pessoas, advogados e mesmo partes, que têm interesses em conflitos submetidos à sua jurisdição, atualmente ou potencialmente. Isso faz parte da vida de um juiz, né? Saber lidar com isso. E por isso que o juiz precisa estar permanentemente preocupado com a aparência, não apenas com o conteúdo, né? Porque mesmo que todos esses juízes de que a gente está falando aqui sejam honestos, eles decidam com base no que eles entendem que é o mais correto nos autos, independentemente de terem ido falar num seminário patrocinado ou não pela empresa que vai ser que é patrocinadora daquele seminário, a aparência é muito ruim. A percepção popular, né, das pessoas que não conhecem os juízes, que não sabem da sua personalidade, da sua reputação, da sua honra, é: caramba, que bagunça, né? Como é que pode isso? Tem lá o logo de uma empresa que tem um caso no Supremo, ou no STJ, patrocinando um caso, patrocinando um seminário em que estão falando os ministros, né? Independentemente deles não receberem remuneração, que é uma coisa sempre usada, mas não há remuneração, não importa, né? A impressão é muito ruim. Isso tinha melhorado muito no Brasil durante um período. Que começou a acabar há uns 5 anos, mais ou menos. Começou a piorar de volta. Houve uma época em que era muito ruim. Sob pretexto de educar os magistrados em relação ao setor empresarial, porque muitas vezes se imputava a ignorância dos magistrados quanto à natureza do negócio empresarial, à incorreção econômica, a agressão à lógica econômica que muitas decisões judiciais praticavam, houve durante muitos anos seminários organizados por indústrias, né? Indústrias, áreas de atuação empresarial, e que chamavam os juízes para que eles participassem dos seminários, mas também para que eles ouvissem, que eles aprendessem. Isso, até aí, era razoavelmente legítimo, era explícito que a finalidade daquilo era falar sobre o tema seguros, né? E educar os juízes e o público em geral sobre a visão da indústria. Daí, isso começou a se transformar em resorts, né? Vamos fazer o um seminário na Bahia, né? Ou em Pernambuco. Bom, todo mundo quer ir para a Bahia ou para Pernambuco, mas é bom que os juízes façam isso, né? Passem um final de semana no resort falando. Isso tinha melhorado muito. Os tribunais, inclusive, tinham reprimido esse tipo de conduta. E agora nós expandimos as fronteiras, estamos fazendo isso mundo afora. Organizam seminários em todo o mundo em que os juízes comparecem. E isso é uma bola de neve, mano, porque eu, graças a Deus, não trabalho, não litigo no judiciário, não sou advogado de contencioso. Mas os meus colegas de contencioso, muitas vezes constrangidos com o fato de que eles vão a esses congressos, eles dizem: se eu não for, o meu concorrente vai jantar com o ministro, vai tomar um drink com o juiz, né, ali na sala depois do congresso, vai conviver socialmente, eu não posso não ir, né? Os clientes estarão lá também, vendo que advogados estão e que advogados não estão. Então veja o nível de pervasão que este tipo de pequena coisa tem, não é? A aparência de que quem está lá tem mais poder com aqueles juízes, porque os juízes estão lá e há um convívio social mais intenso. Entre pessoas que não são amigas da vida toda, evidentemente, há juízes que têm advogados amigos, nós todos do mesmo saco, né? Cada um foi por um caminho da carreira. E eu tenho muitos amigos, juízes e ministros que são amigos da vida toda. Eu, por sorte, não advogo lá, mas outros advogam. Isso é muito claro. E as decisões são a favor ou contra. Isso, não é, isso faz parte da vida, né? O que nos pode fazer é ter esse tipo de conduta que gera a percepção pública e que acaba gerando, como eu disse, profissionais acabam participando disso porque precisam trabalhar, precisam competir no mercado, né? E acabam reforçando esse modo de atuação, que é muito ruim e que, de novo, não é comum fora do Brasil.
Marcelo, tentando então dar uma sintetizada no, na receita, digamos, feito o diagnóstico. A gente precisa de uma espécie de. O plano real teve alguns eixos de trabalho, né? Tiveram etapas do plano, e no fim do plano, né, boa parte das etapas tinham a ver com a construção institucional, né? Com a implementação de reformas estruturais. Como que a gente pode trazer essa metáfora para a situação do judiciário? Quais seriam as etapas de um plano real da segurança jurídica?
Eu acho que quem resolveu, né, o problema da inflação, da hiperinflação, não da inflação, a inflação existe, mas da hiperinflação brasileira, foi o próprio Poder Executivo. Né? Não era de todo ruim administrar o país com hiperinflação, correção monetária e overnight. Né? Isso permitia alguma administração, inclusive, mais fácil de certos problemas. Mas foi o próprio Poder Executivo, porque houve liderança nesse sentido, e tomou a decisão de agir, reuniu-se um grupo de pessoas com essa capacidade técnica, e isso aconteceu. Por isso que eu digo que o plano real do Judiciário tem que partir do Judiciário. É preciso que, dentro do Judiciário, se forme esta consciência, que esses temas sejam discutidos, que essas propostas e os eixos são esses que eu falei, mano, redução dramática do número de recursos e da competência do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Dramática. Com isso vai se ganhar tempo nos processos em primeira e segunda instância. Os processos vão acabar mais rápido, eles vão acabar quase sempre em duas instâncias. Moralidade. Aspectos de percepção pública, regras de ética, né? Tudo isto pode partir perfeitamente do judiciário, se houver liderança neste sentido, né? E, claro, uma coisa que não depende só do judiciário, que é a interpretação da lei. Leis melhor feitas, leis feitas com mais cuidado, e que se preocupem com os riscos de dubiedade. Como é que você faz isso? Você faz um processo legislativo que tenha este ponto como um ponto central. A audiência pública, que é uma prática, por exemplo, nos órgãos reguladores da CVM, você mencionou que eu fui presidente da CVM. Na CVM, eu estou falando de uma coisa que se iniciou em 1978. A CVM foi criada em 73, mas ela começou a funcionar em 78. Desde 78 tem audiência pública na CVM. Então, as normas são expostas ao mercado, expostas aos agentes de mercado. Olha, vamos fazer isso aqui, o que vocês acham? Os lobbies se movimentam publicamente, por escrito. Olha lá. Depois tem um relatório dizendo o lobby tal disse tal coisa, o lobby qual disse tal coisa. Aliás, um parênteses: a regulamentação do lobby no Brasil é um elemento muito importante na melhoria do processo legislativo. Você vai ver uma audiência pública hoje no Congresso. É inassistível. Eu já fui a várias, constrangido de ficar lá falando para as paredes, quando você quer falar uma coisa que tem a ver com o tema em discussão, aparece a discussão política, aparece, né? Ninguém presta atenção no que você está falando, os legisladores nem olham o que você está falando. Ficam aquelas pessoas falando ali para a TV, Câmara, e ninguém de verdade está prestando atenção, passa, assina o nome na pauta, então, parece um bando de estudantes. Fugidios, né? Então, as discussões de verdade nas audiências públicas melhoram muito a qualidade legislativa. Podem melhorar muito a qualidade legislativa. Então, basta ter um processo adequado disso, né? E, claro, é muito difícil administrar um país do tamanho do Brasil, um judiciário do tamanho do judiciário brasileiro, um legislativo com tantas competências quanto a do legislativo brasileiro. Mas também era muito difícil administrar uma inflação, uma hiperinflação com décadas de vida. E fazendo a coisa certa foi possível resolver. Por isso que eu acho que é possível resolver fazendo a coisa certa no judiciário.
Marcelo Trindade, muito obrigado por essa conversa.
Prazer enorme, muito obrigado a vocês.
Bom, então se você também acha importante defender o império da lei, reformas institucionais que aumentem a segurança jurídica e defendam, na prática, a liberdade individual no Brasil, você também precisa se tornar um associado Livres. Entre no nosso site em eusoulivres.org/participe e até a próxima.